A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia acabou no passado dia 30 de junho. Mas não acabou a participação portuguesa na construção europeia, nem acabou o protagonismo português na construção europeia. Pelo contrário, o êxito da presidência dá-nos mais responsabilidades para assumir esse protagonismo, para sermos contribuintes ativos do projeto europeu, tal como nós queremos esse projeto. Democrático, socialmente avançado, próspero, inclusivo, respeitador da dignidade humana de nós todos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Oneto, do PS. Deputada, faz favor.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, o extenso relatório que o Governo remeteu a este Parlamento sobre a participação de Portugal no processo da construção europeia é bem ilustrativo do empenho e trabalho desenvolvido ao longo de 2020. É, pois, com satisfação que vemos o parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, de Assuntos Europeus, aprovado por unanimidade, a exprimir um juízo favorável sobre o conteúdo geral do relatório, considerando que o mesmo traduz o empenho e o consenso existente entre as principais forças políticas representadas na Assembleia da República quanto à integração e à participação de Portugal na União Europeia, sem prejuízo das divergências quanto às prioridades e orientações seguidas neste processo. É evidente que todo o ano de 2020 foi marcado pelo combate à pandemia e pelo esforço relativo à produção de vacinas e aquisição de equipamento de proteção individual. Mas foi também marcado pelo difícil processo negocial no quadro financeiro plurianual, no qual Portugal foi um dos principais intervenientes, em particular em articulação com o Grupo dos Amigos de Coesão, a que se juntou, a meio da negociação, o programa Next Generation, que traduz não apenas uma resposta financeira robusta para a recuperação das economias no espaço europeu, assente nos pilares estruturantes das transições digital e ambiental, mas também é símbolo, precisamente, do próprio processo de aprofundamento da integração europeia. O acordo global sobre este pacote financeiro foi, tal como refere o parecer aprovado na Comissão dos Assuntos Europeus, o resultado mais importante da presidência alemã. Mas se os fundos comunitários estão já hoje em tempo recorde no terreno, é porque a presidência portuguesa se empenhou fortemente para que os parlamentos dos Estados-membros aprovassem em tempo útil a decisão sobre os recursos próprios e ainda, sob a nossa presidência, fosse lançada a primeira emissão de obrigações da União Europeia no valor de 20 mil milhões de euros, de que já estão a beneficiar os Estados-membros, incluindo Portugal, que foi o primeiro país a ver aprovado o seu plano de recuperação e resiliência. Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, esta é seguramente uma das marcas que Portugal deixa na União Europeia, porque precisamente foi sob a presidência portuguesa que se iniciou o processo de recuperação e resiliência da União Europeia e que marcará decisivamente o futuro. Senhoras e senhores deputados, há outra marca assinalável da presidência portuguesa. Refirmo à realização da Cimeira Social do Porto, cujo resultado, só mesmo entre nós, pela voz da oposição, foi considerada como uma mera declaração de intenções. Por isso, gostaria, Sr. Ministro, de questionar o Governo sobre esta matéria. É ou não é verdade, e creio que o Sr. Ministro já aqui abordou esta questão na sua intervenção, mas gostaria que aprofundasse, é ou não é verdade que as metas sociais definidas na Declaração do Porto vão ser escrutinadas na sua execução no âmbito do semestre europeu? Ou seja, têm ou não os Estados-membros nos seus programas nacionais de reformas e nos programas de estabilidade ou de convergência garantir a implementação das medidas sociais definidas no Plano de Ação para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais? Têm ou não de assegurar o cumprimento dessas metas definidas, como, por exemplo, reduzirem pelo menos 15 milhões de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social? Deixamos de ter apenas vinculados aos indicadores económicos e financeiros e à convergência, mas introduzir naquilo que são as metas, essas metas económicas e financeiras, acompanhadas com aquilo que é a principal matriz da União Europeia, que é exatamente o pilar, o seu pilar social e democrático. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, no momento em que fazemos o balanço da participação de Portugal no processo da construção da União Europeia, há uma outra questão que não poderíamos deixar de abordar. Em particular, porque a oposição insiste em transmitir a ideia de que Portugal subestimou os valores do Estado de Direito, matéria, aliás, em que tem reconhecimento europeu e internacional. Basta considerar a reeleição de António Guterres como secretário-geral da ONU para medir a projeção de Portugal no plano internacional. Senhor Ministro, foi ou não sob a presidência portuguesa que foi desbloqueado um processo que estava parado há mais de 2 anos, passando, portanto, por 4 presidências europeias que nos antecederam e que se concretizou na audição da Polónia e da Hungria ao abrigo do artigo 7º do Tratado da União Europeia para responderem quanto às violações do Estado de Direito nos seus países? Quem sentou a Polónia e a Hungria no Conselho dos Assuntos Gerais para responder pela sistemática violação dos direitos humanos? Estranho agora que, perante aquilo que foi as declarações da presidência eslovena, não se faça agora a comparação com aquilo que foi o trabalho feito por Portugal na defesa dos direitos humanos. Foi ou não foi a presidência portuguesa que logrou incluir nas conclusões do Conselho o reforço da aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e sobre a proteção dos adultos vulneráveis na União Europeia? Não foi sob a presidência portuguesa que se procedeu à aprovação da Recomendação para a Igualdade, Inclusão e Participação dos Ciganos? Não foi sob a presidência portuguesa que se alcançou o acordo no Conselho, em discussão desde 2017, relativo à revisão do Regulamento sobre a Privacidade Eletrónica? Não foi sob a presidência portuguesa que o Conselho alcançou o acordo sobre a derrogação de elementos da Diretiva e-Privacy para combater a pornografia infantil? Finalmente, uma outra questão, Sr. Ministro. Apesar de todas as dúvidas e polémicas que se quiseram instalar em torno do Procurador Europeu, foi ou não sob a presidência portuguesa que a Procuradoria Europeia iniciou a sua atividade, finalmente, em 1 de junho passado, tendo perto de 3 mil processos para investigar relacionados com a utilização ilícita de verbas europeias, que se estima atinjam os 50 mil milhões de euros anuais no espaço comunitário, nomeadamente através de mecanismos de fraude no âmbito do IVA? Foi ou não foi sob a presidência portuguesa que vamos escrutinar aquilo que está a ser feito em matéria de corrupção e de fraude fiscal? Este é o resultado da presidência portuguesa, mas que foi construído paulatinamente ao longo de 2020 e por isso aqui trouxe a debate. E também para saber que para o futuro Portugal continuará a defender os seus valores, a defender os nossos valores no seio da União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Meireles, do PSD. Por favor, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, Sr. Secretário de Estado, colegas, senhoras e senhores deputados. O relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia de 2020, tal como está resumido em 465 páginas, foi marcado pela resposta à pandemia. A saúde tornou-se, obviamente, a linha da frente do combate e a ação conjunta da União, liderada pela Comissão Europeia, produziu, no inédito espaço de tempo, bons resultados. Porém, em consonância com a pandemia, Portugal teve também o 9º PIB per capita mais baixo da União Europeia em 2020. E o 12º pior consumo individual real na União Europeia. Está mais próximo do pior país, a Bulgária, do que a média da União Europeia. Portugal tem cerca de 700 mil desempregados. Apesar deste cenário, há fundos por executar do programa Portugal 2020. Não houve combate à pobreza e às desigualdades e continuamos numa trajetória não reformista. 2020, obviamente, contaminou a presidência portuguesa do Conselho da União. Logo no início desta presidência, o país ficou a saber que um ucraniano foi morto enquanto estava sob a tutela do Estado português. Durante 270 dias, o governo socialista português ignorou e tentou cobrir com um manto de indiferença e de silêncio esta atrocidade. Foi chocante, foi vergonhoso, foi indigno. E quando se soube, o governo encontrou um bode expiatório para salvar a cabeça do ministro responsável, Eduardo Cabrita. E este bode expiatório foi nem mais nem menos que o SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, uma das forças de elite mais proeminentes em Portugal, que foi esquartejado sem dó nem piedade. Por outro lado, há anos que o imbróglio das migrações passa de uma presidência para outra e Portugal não foi exceção. Pior, deu um péssimo exemplo no modo como tratou os migrantes de Odmira. Não podemos esquecer os migrantes de Odmira. Esta presidência, meus senhores e minhas senhoras, foi uma desilusão. Salvou-se a dimensão parlamentar, felizmente. Desilusão também pelo triste espetáculo do processo de escolha do procurador europeu proposto por Portugal. A ministra da Justiça desferiu um duro golpe na autoridade moral do Estado de Direito e sofreu duríssimas críticas das várias instituições europeias, nomeadamente do Parlamento, que por 633 votos contra 690 eurodeputados condenaram a atuação vergonhosa do Governo, que exercia a presidência rotativa do Conselho e, por isso, tinha a obrigação de dar o exemplo, sobretudo numa instituição que é suposta combater a corrupção. O Primeiro-Ministro escreveu no Twitter: Portugal encerra a presidência do Conselho da União Europeia com os olhos postos no futuro. O problema desta presidência foi uma ilusão. Estamos sempre de olhos postos no futuro. Entretanto, Portugal foi ultrapassado pelos países do leste europeu e não espantam, obviamente, as palavras da comissária Elisa Ferreira sobre o atraso estrutural português e o desperdício dos sucessivos quadros comunitários de apoio. Mas para o Primeiro-Ministro, o que conta é que Portugal já pode ir ao banco. Sim, Sr. Ministro, já pode ir ao banco. Com a bazuca à vista, Portugal corre o risco de desbaratar mais dinheiro dos contribuintes europeus. Para aceder à bazuca, basta um PRR e um governo de deslumbrados. A gula de dinheiro fresco teve como mote os gastos supérfluos e incompreensíveis da presidência portuguesa do Conselho. Um centro de imprensa vazia, compra de fatos, camisas, vinhos, e a presidência portuguesa não foi só fantasma. Foi também um banquete para um governo que perdeu a total noção da realidade. Até a ministra da Agricultura participou neste festival de exibicionismo e de gastos. Foram 211 mil euros de festança só para um dia da reunião do Conselho de Ministros da Agricultura. O catering para um almoço, um jantar, um concerto privado com uma fadista. Pois é, nós sabemos que o fado dos governos socialistas é gastar e gastar para o europeu ver. No que concerne à pandemia, o país conhece uma das fases mais vexatórias para a nossa Constituição. Restringem-se liberdades com maior ligeireza e neste capítulo é caso para dizer que se o Dr. Mário Soares, em tempos, meteu o socialismo na gaveta, o Dr. António Costa pôs a Constituição na gaveta. Este governo esteve 6 meses muito próximo de Bruxelas, mas está cada vez mais distante de Portugal e dos portugueses. Este governo é hoje um cadáver. Já não vive, decompõe-se. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Sras. Deputadas, debatemos o relatório anual enviado pelo Governo ao Parlamento sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. Mas a notícia do dia sobre Portugal na União Europeia são as declarações do Secretário de Estado francês, desaconselhando as viagens a Portugal e a Espanha durante o verão. Os impactos não só sobre o turismo, mas também na vida de milhares de imigrantes